Gostaria que todos repetissem comigo o Salmo 91. Vamos parafrasear aqui. Repita comigo. Nós que vivemos na habitação do Altíssimo. Nós que vivemos na habitação do Altíssimo. E descansamos à sombra do Todo-Poderoso. Desfrutaremos sempre da sua proteção. Sobre o Eterno nós declaramos. Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança. Ele me livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele me cobrirá com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas. Me refugio. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temerei o terror que campeia na calada da noite. Tampouco a seta que procura o alvo durante o dia. Não temerei a peste que se morre sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu perceberei e contemplarei a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto eu afirmo, o Senhor é o meu refúgio, eu faço do Altíssimo a minha morada, nenhum mal me alcançará, desgraça alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Com as suas mãos, eles me sustentarão, para que eu jamais tropece em alguma pedra. Poderei pisar sobre o leão e a víbora, pisotearei o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que me chamar pelo nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. De olhos fechados, agora eu vou orar. Senhor, é a Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra é a verdade. E nós, Espírito Santo, como igreja, tomamos posse do Salmo 91. Te agradecemos pela proteção. Te agradecemos já pelos livramentos, Senhor. Te agradecemos porque 1000 cai de um lado, 10000 cai do outro e nós não somos atingidos. Te louvamos porque nenhuma praga chegará à nossa tenda. Porque nessa noite, Senhor, o Senhor está destruindo as obras do diabo e está trazendo sobre nós uma grande vitória para a glória do Teu nome, Pai. Agora nós pedimos, Senhor, nesse momento tão importante também do culto, que é a palavra, que o Senhor esteja falando conosco, que o nosso coração esteja receptível à Tua santa palavra e que nós possamos, Senhor, sermos abençoados essa noite, Pai. Obrigado por esse Salmo 91. Aplica, Pai, o Teu sangue sobre cada um. Aplica essa palavra, cumpra essa palavra na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, pode se assentar. Você sabe que esses dias é algo particular meu, e eu estava fazendo uma caminhada e conversando com o Espírito Santo, e eu senti muito claro no meu coração para mim estar orando esse Salmo 91 constantemente, porque eu senti muito no meu coração o Senhor falar que essa palavra, ela é a espada, e essa palavra vai trazer diferença nos meus dias, quando eu começar a declarar essa palavra e profetizar que ela se cumpre na minha vida. Então eu estou passando algo que senti no meu coração, estou passando para vocês também. Se você sentir de todos os dias, leia esse Salmo 91 e clamar, né, que Deus abençoe em nome de Jesus. Essa é uma experiência minha, mas eu estava ali novamente, estava ardendo no meu coração fazer essa oração com vocês aqui essa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos para o título da mensagem de hoje. Vamos lá. Sonho mais ação igual a objetivo. Vamos lá. Sonho mais ação igual a objetivo. Queridos, dando uma introdução sobre a palavra de hoje, o nosso cognitivo, ele está o tempo todo captando as coisas do mundo exterior. Então nós começamos a andar nos lugares, começamos a olhar as coisas da sociedade, olhar carro, olhar a forma de umas pessoas se posicionarem, se colocarem. O nosso cognitivo, ele está o tempo todo sendo o filtro, né, onde vai para o nosso consciente tudo isso. E o sonho que muitas vezes a gente gera nas nossas vidas, vem através do aprendizado, né, do modo da nossa cultura, onde nós vivemos. Então, a cultura que a gente vive, o ambiente que a gente vive, o contexto de vida, muitas vezes gera sonhos nas nossas vidas. Por exemplo, você vê alguém que da família lá que comprou um certo carro, e você achou aquele carro bonito, e aquilo no teu coração gerou um desejo de ter um carro parecido com aquele. Não precisa ser igual, mas parecido. Você começa a desejar aquilo no teu coração, ansiar em ter aquilo na tua vida. Então, ali vai gerando um sonho. E aquele sonho na tua vida, você vai colocando ele na memória de curta duração ou memória de longa duração. E ali você vai gerando esse sonho na tua vida. Só que o sonho, para se concretizar, ele não pode ser somente um sonho que está ali e não sai do papel. Tem que ter ação. Por exemplo, você deseja ter um carro. Você sonha em ter aquele carro, aquela Ferrari top, aquela Lamborghini, sabe? Você sonha em ter aquilo, mas você não vai até a loja, sentar lá, ver o carro, orar pelo carro. Você não coloca ali em oração, você não vai gerando aquilo que você está desejando, aquilo que o teu cognitivo captou, aquilo que se sentiu paz. E muitas vezes tem sonhos que você vê no dia a dia aqui, e Deus vai colocando no teu coração uma casa, um apartamento, né? E assim por diante, você vai gerando aquilo no teu coração, mas você tem que colocar a ação. Você tem que ir lá, você tem que buscar, como que eu vou fazer para ter aquilo? Ah, eu vou começar a fazer uma economia para comprar a moto, pagar o consórcio lá, né? E assim por diante, eu vou fazer um financiamento, como que eu vou? Então a pessoa, ela começa, ela tem o sonho, está ardendo no coração dela, e ela vai atrás com a ação. E daí, depois da ação, entra o quê? O objetivo, que é a materialização do seu sonho. Amém? E eu quero estar lendo aqui um texto com vocês. Está lá em Atos 16, 25, e diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém? Então aqui a gente vê, a Bíblia relata aqui uma experiência que o apóstolo Paulo teve com Deus. Ele escutou o chamado e foi cumprir aquilo que Deus estava chamando ele, mas ao longo dessa experiência, Eu quero compartilhar com vocês o primeiro tópico. E o primeiro tópico aqui, Paulo, ele sonhava em ganhar a sua geração para Jesus. Ele sonhava em ganhar almas para o reino de Deus. Esse sonho estava no coração dele. Mas por que que estava no coração do apóstolo Paulo? Veja, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele sentou aos pés de Gamaliel, né? Gamaliel sentou aos pés dele, que era um grande estudioso da época, que era um mestre, que ensinou ele. E o apóstolo Paulo, ele era um cara caxias com as coisas da lei do reino de Deus. Então, queridos, o que que nós estamos alimentando a nossa alma? Se você alimentar a tua alma de coisas boas, assim como imagina a sua alma, está lá em Provérbios, assim será. Se você alimenta a tua alma de coisas boas, você vai atrair aquilo que é bom para você. Se você alimenta a tua alma de coisas ruins, você vai ser um pessimista, nunca vai ter nada na vida e só fica reclamando das coisas. Então, o que que você tem alimentado a sua alma? E o apóstolo Paulo, ele já foi ali desde da sua juventude, estudando a palavra de Deus, as leis, tanto que ele era tão caxias, que quando o evangelho de Cristo se manifestou, quando o Filho de Deus veio e começou aquele avivamento na igreja de Atos, quem que se levantou lá para querer matar os cristãos porque estavam infringindo as leis de Deus? O apóstolo Paulo estava junto lá, ele moveu um povo para estar levando esse povo a perseguir os cristãos daquela época. Mas nessa caminhada, ele já tinha experiência da lei, era caxias da lei, mas ele teve uma experiência com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor. Já dentro do coração do apóstolo Paulo ardia o amor pelas coisas de Deus. Só que daí ele teve a experiência com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando ele caiu do cavalo, ele ficou cego. Daí Ananias foi lá, depois de 3 dias que ele estava em jejum, curou ele, trouxe ele para o ambiente dos cristãos. Ele começou a ter revelação, muita intimidade com Deus. Enfim, o que que nós podemos tirar aqui de exemplo da vida do apóstolo Paulo? Ele era um homem que amava o reino de Deus. Ele sonhava em ver a sua geração conquistada para Jesus. Ele sonhava em ser um grande avivalista, tanto que foi o que mais escreveu livros e deixou grandes ensinamentos, revelações da palavra de Deus. Este foi o apóstolo Paulo. E a palavra de Deus diz lá em Salmos 143:10, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me com o teu bom espírito por terras planas. E o apóstolo Paulo, ele tinha amor pelas coisas do reino, tinha amor pela palavra de Deus. Ele amava, ele se dedicava de todo o coração, ele fazia discípulos, pregava o evangelho. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio, e ele estava cheio da presença de Deus na sua vida. Isso é um exemplo para mim e para você. Acho que o primeiro sonho que eu e você temos que ter nas nossas vidas, primeiro sonho, é ser embaixador de Cristo aqui na terra, é ser representante do reino de Deus aqui na terra, é ser uma pessoa apaixonada pelo reino de Deus, sermos exemplo para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas, nossa sociedade de hoje, assim como o apóstolo Paulo. Mateus 6:33, a Bíblia diz assim: coloque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vão ser acrescentadas às nossas vidas. Então, que tremendo, tremendo esse amor que o apóstolo Paulo tinha. Está escrito aqui: e Paulo de noite teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. ele era apaixonado pelas coisas de Deus, ele buscava o Espírito Santo, ele tinha visão, tinha experiências, tinha revelação da palavra de Deus, e isso faz toda a diferença na vida do apóstolo Paulo. Então, ele era um sonhador de conquistar almas para o reino de Deus. Quem sabe você hoje, o teu sonho é ter uma casa, quem sabe o teu sonho é ter uma casa, é ter um carro, ou então fazer uma viagem internacional. Que legal, todos nós temos que sonhar com isso, mas nós temos que entender que em primeiro lugar que nós temos que colocar nas nossas vidas é o reino de Deus, porque quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas às nossas vidas. Nós temos que ser apaixonados, amarmos o Senhor de todo o nosso coração. Amém, igreja? E nesse período, o que, que o apóstolo Paulo fez? Ele resolveu ir lá evangelizar, pregar o evangelho, tanto que ele chegou já ali num local, ali num ambiente, ali pelos lados da Macedônia, e ali ele começou a pregar, e logo ele já evangelizou uma família e ganhou Lídia e toda a sua família para Jesus. Vê o coração dele, sede de fazer a obra de Deus. Ele já ganhou aquela família para Jesus, então ele já estava ali animado, cumprindo com aquela visão que Deus deu para ele. Qual é a visão que Deus deu para você? Qual é o chamado que você tem hoje na sua vida? O primeiro chamado que nós temos é de fazer discípulo. Nós somos testemunhas de Jesus aqui na terra, mas também Deus pode ter colocado sonhos na tua vida, seja de uma casa, seja de algum local, de algo na tua vida, que você deseja ser um empresário, ser de repente ganhar um emprego melhor, uma promoção na empresa, ter um carro. Qual que é o teu sonho a mais que você tem? Você tem colocado em ação? O apóstolo Paulo tinha a visão, ele tinha o amor, ele tinha o sonho, ele tinha um sonho, né, de ser um homem usado por Deus, e ele correu atrás, ele buscou, orou, se consagrou a Deus, e o Senhor levou ele para fazer a obra, levou ele para glorificar o reino de Deus. Qual é o sonho que você tem? Você tem colocado diante de Deus o teu sonho? Você tem colocado a ação em prática para que o objetivo, a materialização daquilo se concretize na tua vida? Aqui a Bíblia diz, já nos mostra a ação do apóstolo Paulo, né, em ganhar almas. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentamos-nos e falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ali ele começou a evangelizar a Lídia e ganhou toda a família dela para Jesus, tanto que eles se animaram lá, falaram: não, fique aqui na minha casa aqui mais um tempo. E ele continuou ali, né, com o objetivo de ganhar almas para o reino de Deus. Mas a segunda coisa que eu quero colocar aqui, o segundo tópico, é que nós podemos passar por algumas dificuldades no meio do percurso da caminhada, assim como o apóstolo Paulo. Você tem um sonho na tua vida e você está indo em direção a esse sonho, mas pode aparecer algumas dificuldades em meio a esse percurso, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas ele nos deixa um grande ensinamento no meio de tudo isso, na palavra de Deus. O que aconteceu ali? No versículo 16, diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbou-se e voltou e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então, o que aconteceu aqui no meio desse percurso? Ele ganhou as famílias, estava animado ali para ganhar mais alma, mas tinha um demônio incomodando ela, lá usando a vida daquela mulher, um espírito de adivinhação que falava para eles assim, para todo mundo: olha, esses homens aqui são servos do Deus Altíssimo. E chegou um momento que o apóstolo Paulo, ele perdeu a, a cancha com aquela moça ali que estava com aquele espírito e mandou aquele demônio sair em nome de Jesus. Quando saiu, puxa, que maravilha, libertou a mulher. Só que tinha um problema. Ali existia alguns homens que eram donos daquela mulher, ela era uma escrava. E através desse espírito de adivinhação, eles ganhavam dinheiro com ela. Quando eles viram que ela não adivinhava mais nada e perderam ali a sua fonte financeira, eles ficaram doidos, pegaram o apóstolo Paulo, Silas ali e fizeram maior da confusão. No fim das contas, o apóstolo Paulo e também Silas foram chicoteados e acabaram sendo presos por conta daquela situação. Agora, pense comigo. Imagine você no lugar do apóstolo Paulo. Puxa, eu fazendo a obra de Deus, cara. Ganhando almas para Jesus, tive a visão que Deus me deu. Nossa, meu sonho é ganhar essa geração. Agora eu chego aqui, apanho e ainda vou preso. Pensou o apóstolo Paulo reclamando dessa forma, murmurando, falando pelos cotovelos? Mas não foi essa a atitude dele. Foi muito pelo contrário. A Bíblia diz aqui em Atos 16:25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutaram. Ou seja, o que o apóstolo Paulo fez no meio da situação de dificuldade nesse percurso? Ele adorou, ele orou, ele glorificou, ele amava a Deus, ele amava as coisas de Deus, ele não deixou essa parte externa entrar dentro da parte interna do coração dele e desanimar, frustrar a vida dele, fazer mal para ele. Ele continua adorando, porque ele sabia quem era o Senhor, o seu Salvador, ele sabia quem era Deus, ele tinha intimidade com Deus, e ele sabia o que era o chamado dele, e qual era o sonho que ele tinha, e esse sonho era um sonho que vinha de Deus para a vida dele. Então, aqui no terceiro tópico, eles adoraram a Deus, eles amavam o Senhor de todo o coração. Amém, igreja? E é isso que eu e você precisamos fazer. Qual é o teu sonho? O que que você almeja para a tua vida? O que que você deseja para a tua vida? No meio de todo o percurso, pode porventura aparecer adversidades. O que que você vai fazer? Você vai murmurar? Ou você vai adorar mais e mais a Deus? Ou então, se você vinha uma vez no culto, você vai vir duas vezes, mas você não vai sair da presença de Deus, porque você sabe quem é o Deus que você serve, e sabe que Ele é fiel, e Ele vai te dar uma resposta favorável, assim como deu essa resposta favorável para Deus. O que que você tem feito dos teus sonhos? O que que você tem feito dos teus projetos? Você tem deixado de lado, você tem jogado fora os teus sonhos, os teus projetos? Ou você tem colocado diante de Deus através da oração, da adoração? A Bíblia diz aqui, queridos, que eles estavam adorando a Deus, cantando hinos de louvor. Imagine, uma pessoa que apanhou, estava preso ali, foi humilhado, e de vez ficar reclamando, ele foi adorar a Deus e foi orar. E sabe o que aconteceu com isso? Eles foram libertos de uma forma poderosa. A Bíblia diz aqui que, de repente, no versículo 26, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Eu não sei, quem sabe você tem sonhos na tua vida que estão presos. Quem sabe tem coisas na tua vida que está presa, que no reino espiritual parece que está pesado, está difícil. Olha o exemplo do apóstolo Paulo aqui, ele adorou, ele orou no meio das dificuldades, ele buscou a Deus de todo o coração, e as cadeias foram abertas, foram rompidas as prisões, as cadeias, e é assim que Deus vai fazer na tua vida. Não é através do desânimo, da murmuração, deixar o desânimo entrar, deixar o inimigo querer te frustrar, é você se posicionar, se submeta a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. É momento de você adorar a Deus. Olhe para o Senhor, não tire o foco do reino de Deus, não tire o foco de Jesus, olhe para Ele, adore Ele, busque a presença do Senhor na sua vida. Todo ser que respira louve ao Senhor. Adoração abre os céus, queridos. Olha, às vezes eu estou ali sentindo que está um peso, uma coisa de esquisita, gente, eu vou para a presença de Deus, eu começo a cantar louvores, eu começo a adorar, a orar, eu entro debaixo da habitação do Altíssimo ali, da proteção dele, os céus se abrem, os maus pensamentos vão embora, e você começa a ter pensamentos que vêm de Deus. Você tem que entender que existem batalhas espirituais, e nós só vencemos essas batalhas de uma forma poderosa, buscando a presença do Senhor. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra o inimigo, e a adoração, a oração rompe cadeias, quebra grilhões, liberta, traz cura, transforma a tua vida. Eu tenho certeza, se você ficar pelo menos uma hora por dia tendo um momento com Deus de qualidade, algo poderoso vai acontecer na tua vida. Você vai viver uma vida com muito mais alegria, prazer, com gozo, alma de espírito. O fruto do Espírito Santo será gerado nas nossas vidas, que é o amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Qual a gente mais alimenta? Vence. Se você alimentar o Espírito, você vai vencer. Se você alimentar a carne, você vai comer a carniça do urubu. Então nós precisamos nos posicionarmos. E o quarto tópico para nós concluirmos aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois que ele adorou o carcereiro ali, ele quis se matar naquele momento, porque se algum preso foge, ele ia ser degolado naquela época. Então ele já resolveu ali que ia se matar e ia tirar a vida. O apóstolo Paulo falou: para aí, está todo mundo aqui, não precisa. E o cara tremendo, porque ele viu ali a glória de Deus se manifestar. E nisso o apóstolo Paulo ganhou, ele e a sua família. E eles perguntaram: o que nós temos que fazer para sermos salvos? E o apóstolo Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. E depois disso que o apóstolo Paulo foi limpo, e eu quero falar outra coisa para você, que quando você está cumprindo a vontade de Deus, quando você está debaixo da mão de Deus, quando você está debaixo de um propósito de Deus, ninguém te para. E eu quero falar mais uma coisa para vocês: mexeram com o apóstolo Paulo. Olha, eles tiveram que pedir desculpa para ele. Sabe por quê? Porque ele estava andando debaixo de uma delegação de Deus, ali de uma ordem de Deus. E se fizer alguma coisa contra você, transfira para Jesus. Se a pessoa acaba te elogiando, entregue para Jesus, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Te criticaram, entregue para a cruz. Exaltaram, entregue para Jesus, porque você está debaixo de uma missão de Deus aqui na terra como igreja, e ninguém vai te parar. Se você está fazendo a vontade de Deus, se você tem um sonho aí no teu coração que Deus colocou, ninguém vai te parar. Esse sonho vai se cumprir em nome de Jesus. Não há principado, potestade, nada que pode impedir o teu sonho de parar. Somente você faz o teu sonho parar, ninguém faz você parar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei que sonho que você tem no coração hoje, mas eu quero que você saiba que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus grande. Faça como o apóstolo Paulo: ame, adore, persevere, não olhe para as situações, não tire o foco de Deus, olhe para Jesus, olhe para o Senhor, olhe para o amor dele, não tire o foco dele, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Deus vai abençoar os teus sonhos, os teus projetos. A Bíblia diz que Davi terminou aqui nessa terra com longevidade e terminou próspero, feliz e abençoado. Assim Deus fará na tua vida também, em nome de Jesus, se você andar na presença dele, debaixo da missão de Deus aqui na terra. Os anjos de Deus vão acompanhar você. Aonde você estiver, a glória de Deus vai estar com você, em nome de Jesus. Glória, mas receba, Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Está aqui, e tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que o soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lançaram fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, ou seja, pediram desculpa para eles, e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? Tiveram que pedir desculpa para o apóstolo Paulo. Não foi eles que libertaram o apóstolo Paulo, foi Deus que já libertou na primeiro momento ali, naquele momento da adoração ali. Deus abriu as cárceres ali, dizendo: eu estou com vocês, pode ir, que eu estou honrando cada palavra que vocês falaram. Amém? Quando você está debaixo de uma direção de Deus, cada palavra que você falar, Deus vai honrar, em nome de Jesus. Ninguém vai te parar, você é imparável, como diz o pastor César Castelhano. Enquanto você não terminar aqui o projeto de Deus para a tua vida aqui nessa terra, você é imortal. Amém? Vamos nos levantar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Sonhe os sonhos de Deus para a tua vida. Pastor, como que eu sei que Deus quer algo? Um dia eu ouvi uma pessoa comentar comigo, acho que eu ouvi um pastor dando uma palestra, falando: queridos, quando Deus inquieta você várias vezes, com paz no teu coração, algo que você sente gozo e sente paz, e várias vezes Ele te inquieta e te mostra para fazer, ore, porque quem sabe é aquilo ali que Deus está te dando um sonho, e Ele quer que você tome um passo de ação para que aconteça. Que a paz de Cristo seja o vosso árbitro. Amém? E se Deus mandou, ninguém vai te segurar. Dá para nós vermos aqui a igreja, né, pastor Mauro? O pastor Nelson, a gente vê que a árvore é conhecida pelo fruto, né? Um dia o pastor Nelson colocou os pés aqui nessa igreja aqui, e olha o tamanho que está aqui hoje. Lá no CCA a mesma coisa, né? Junto com todos os pastores, né? Todo mundo orando, Deus mandou fazer, e quando Deus manda fazer, Ele assina o cheque e paga a conta, porque é Ele, é para a glória dEle, e assim será na tua vida também, porque essa unção de prosperidade está repousando sobre você, está repousando sobre essa igreja. À medida que você obedece a Deus, que você faz aquilo que é para Deus, Deus manda bênçãos na tua vida, Deus abençoa a igreja, Deus abençoa todos nós, e nós vamos vencendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Feche os olhos. Louvado seja o nome de Jesus. A presença de Deus é real aqui neste lugar. Feche os olhos. Coloca os teus sonhos diante de Deus. Coloca teus projetos, aquilo que você deseja essa noite. Peça para Deus confirmar. Peça para Deus mostrar para você. Fala para o Senhor também: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida para fazer a tua obra. Me usa.
No trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
Adore ele, adore ele, adore o Rei.
Seja a honra.
Se tem coisas fechadas
seja
na tua vida,
glória,
adore Ele agora. Você vai sentir que vai abrir os céus. Você vai sentir que vai abrir os céus.
Domínio,
a adoração rompe com principados, potestades. Quebra cadeias, rompe com as trevas. Traz cura, traz libertação,
século,
traz livramento, traz vitória. Adore Ele.
Seja, honra,
seja um adorador. Adore Ele.
Seja a honra. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso Deus.
Adore. Adore que Deus vai tirar da tua vida os maus pensamentos. Os maus pensamentos vão embora em nome de Jesus. Adore Ele. Os maus sentimentos, o desânimo, a frieza espiritual, as cadeias malignas são rompidas pela adoração do povo de Deus. Adore. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e do Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Adore Ele, cante, adore de todo o coração. O teu coração vai queimar aí dentro, vai queimar. O Espírito Santo vai queimar a frieza, o desânimo. Aleluia, uma unção neste lugar. O Espírito Santo está aqui, repousando sobre você. Receba fogo, receba fogo, receba fogo, fogo do Espírito Santo no teu coração. Sinta o Espírito Santo queimar aí dentro. Seja queimado, queima, Jesus, queima, Espírito Santo, queima, Espírito Santo, queima, queima, queima. Caia por terra principados, potestades, caia por terra tudo aquilo que prende, tudo aquilo que quer trazer desânimo, frieza. Oh, receba uma unção nova. Receba uma unção nova. Receba uma unção nova. Renovação espiritual. Receba a cura.
Seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Todos de olhos fechados, de olhos fechados, em nome de Jesus. Olhos fechados, fecha os olhos. Eu quero que você visualize a cruz agora. Olhe para a cruz, ela está vazia, porque o nosso Jesus já venceu. Ele já venceu os teus inimigos. Ele já venceu a ansiedade. Ele já venceu a depressão. Ele já venceu toda e qualquer dor no teu corpo, toda e qualquer enfermidade. Ele já venceu a baixa autoestima. Ele já venceu. Olhe para a cruz. Não tire os olhos da cruz. Olhe para Ele. Olhe para Ele. E eu quero agora Em nome de Jesus, pela fé, eu quero que você visualize agora a cruz. E eu quero que você transfira o problema lá e põe, deposita nos pés da cruz agora. Leva agora, pelo teu pensamento, leva a Jesus. Leva agora esse problema lá aos pés da cruz. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Entrega para Ele a dor. Entrega para Ele a depressão. Entrega para Ele o desânimo. Entrega para Ele aquilo que te frustra. Aquilo que desanima, Ele está aqui. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Entrega a cruz. Olha, a cruz está aqui. Tem uma cruz de Cristo perto de você. E Ele quer que você entregue o problema para Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pai, eu oro agora essa noite, Pai. Libera, Pai, essa cura. Deus, traz essa vitória. Esse teu filho e essa tua filha entregaram esse problema agora aos pés da cruz. Tira a dor, tira a preocupação, tira a ansiedade. Aquilo que muitas vezes tem tirado a noite de sono, está a cruz do Calvário agora. Essa pessoa está recebendo a cura, está recebendo a libertação, está recebendo a bênção pelo poder da cruz. O poder da cruz. E essa pessoa crê na cruz, crê que ela levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Pai, receba esse problema, receba esse pedido, receba, Pai, isso que o teu filho e tua filha deseja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore a Ele, comece a agradecer, adore a Ele, aleluia, aleluia.